você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Boa noite. Tudo bem? Quem está feliz com a sua vida? Quem está feliz com a vida que Deus te deu? Caramba, é a casa mais satisfeita que eu já vi na minha vida, cara. Essa casa é satisfeita, viu? Que casa de satisfação. E é muito bom essa postura de coração, essa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tem sido muito bom até aqui. Tem sido uma jornada incrível de conhecer Jesus num nível mais íntimo, de conhecer e ouvir as coisas mais altas a respeito de Deus. Agora, nós fazemos parte de um plano muito maior do que a gente. Eu tenho confessado uma coisa particular assim na minha vida pessoal, que tem sido... É uma confissão pessoal, né? E eu quero dizer para você, eu tenho falado assim, eu quero fazer parte de algo muito maior do que eu. Eu não sei se você pode se identificar com isso essa noite, mas eu quero fazer parte de algo que é muito maior do que eu. Porque se eu olho para a minha vida e se eu procuro Jesus baseado naquilo que é a minha própria vida, eu estou olhando sempre para as minhas necessidades. Eu estou olhando sempre para aquilo que eu preciso, aquilo que é importante para mim, aquilo que tem a ver com os meus alvos, aquilo que tem a ver com os meus desejos, com as minhas vontades. E quando você crê que você faz parte de algo muito maior do que você, você começa a viver por algo chamado propósito. Diga propósito. Nós queremos viver por propósito e não por necessidade. Não por algo que eu preciso hoje. E certamente cada um de nós hoje precisa de alguma coisa nas nossas vidas. Tem coisas que nós estamos orando a Deus hoje, exatamente nesse momento, pedindo a Ele para que Ele rompa, para que Ele faça, para que algo que a gente precisa. Afinal de contas, somos seres humanos. Somos de carne e osso. Estamos vivendo aqui nessa dispensação desse tempo que se chama Terra, aqui desse lugar que se chama Terra, desse tempo que chama 2016, dessa cidade que é Taubaté, da Igreja Poema, da sua vida individual, da sua vida no corpo. Mas nós temos as nossas necessidades, e a Bíblia nos fala que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o Deus que pode suprir cada uma dessas coisas. Você crê nisso hoje? Então, à medida que as necessidades que nós temos não são supridas, tudo que a gente precisa continuar fazendo é confiando nele. Tudo que a gente precisa continuar fazendo é crendo que a palavra dele nos ensina a confiar, nos ensina a ter uma fé fortalecida. Agora, a sua fé, ela se fortalece pela prática. A sua fé, ela não é fortalecida só pelo que você acha, mas é pelo que você vive. Não é por aquilo que você entende como a teoria da Bíblia, porque a Bíblia é cheia de ensinamentos mesmo. São coisas verdadeiras e reais, mas à medida que você não pratica, elas são apenas uma teoria. São teorias a respeito de Deus, teorias a respeito de fé, teorias a respeito de confiança. Mas à medida que você começa a praticar, elas começam a se tornar a sua própria realidade. Está comigo? Então, o que acontece é que nessa casa aqui, e isso para mim é um grande privilégio de fazer... Eu faço parte da sua família, não sei se você sabia disso. Mas eu sou sua família. Não, mas você não é da Poema, você está falando o quê? Mas eu sou, cara, dessa família. Nós somos uma grande família espiritual. Se você não gostar de mim, você vem falar comigo depois do culto. Sorria para mim, gente. Eu não sou tão chato assim, é verdade, eu sou legal. Fala para eles, amor. Mas o privilégio de fazer parte dessa família espiritual, que são, você pode se considerar aqui essa família que é a Poema, mas tem várias outras pessoas lá fora que fazem parte dessa família, que estão conectados pelo mesmo fio de doutrina. Você entende? Eles estão conectados, é um fio que vai entrelaçando a vida de cada um, e eles têm uma mesma perspectiva a respeito de Jesus. Eu não quero dizer para você que isso é exclusivista, que nós pensamos melhor do que alguém, ou pior, ou isso é... Não, simplesmente Deus, como você nasceu na sua família, na família que você nasceu, naturalmente, Deus também escolhe que você nasça espiritualmente num determinado lugar. E que você faça parte de uma parte do corpo dele, que nesse caso, na sua vida, se chama Poema. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, à medida que você faz parte dessa família, você tem ouvido coisas aqui que têm elevado muito o nível da sua fé. Você tem ouvido a respeito dos filhos maduros de Deus, que existem filhos maduros, existem filhos crianças. Agora, isso não é nenhuma concorrência entre filhos, amém? Não existe isso, ou não deve existir, porque na verdade isso é só o processo de nascimento até o seu aperfeiçoamento. É um processo de amadurecimento, como toda pessoa precisa passar, todos nós estamos nesse processo. Cada um de nós aqui hoje está no meio desse processo de amadurecimento. Então, o que acontece no meio disso é que você sabe, e você tem ouvido, ou talvez você precise ouvir de novo hoje, que Deus, ele vai se manifestar aqui na Terra, e é isso que você precisa trazer para o seu contexto. Né? Eu não sou um cara que fica usando palavras difíceis, não, gente, é porque são importantes para a gente entender. Isso é importante você saber para que você entenda o contexto que você está vivendo, que você faz parte de algo muito maior do que você mesmo. Entende? O contexto é esse, você faz parte de algo que é muito maior do que a sua própria vida, de algo que é muito mais alto do que a sua vida individual, o seu emprego, a sua família, a sua carreira, a sua escola, a sua faculdade, seus filhos. Isso tudo é bom, é de Deus, você precisa cuidar e fazer parte, mas o plano redentor de Deus é um plano muito mais alto. Porque, na verdade, desde Adão até hoje, o que a Terra está passando é por um processo de restauração. Você entende? Segundo a cronologia bíblica, nós estamos vivendo mais ou menos 6.000 anos desde Adão. Então, não é que você nasceu aqui por um acaso, não é que você faz parte dessa família por algo que foi um acaso de Deus. Foi o próprio Deus que escolheu a dedo você, seu nome, quem você é hoje, para que você estivesse ouvindo essa mensagem hoje. Você pode levar sua fé assim comigo, amém? Então, foi o próprio Deus que nos colocou nesse lugar. Foi o próprio Deus que nos conduziu a esse momento. Diga momento. É isso. Acho que essa é a palavra dessa noite. Foi o próprio Deus que nos conduziu a esse momento, a esse exato momento que nós estamos vivendo aqui hoje. E que grande privilégio é poder fazer parte desse momento da história da criação, da história da humanidade. Você não é um átomo que nasceu lá em algum lugar e ficou perdido e veio para Taubaté, não. Você está fazendo parte da restauração de todas as coisas. De Adão até hoje, Deus está simplesmente restaurando a humanidade. E a grande verdade disso tudo é que Ele está usando eu e você para redimir a sua criação. Você precisa extrapolar muitas vezes o seu entendimento de que Jesus fez essa obra, então essa obra para nele. Não. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 fala que Ele é o primogênito. Fala primogênito comigo, primogênito. O primogênito dentre muitos irmãos. Isso fala que Jesus veio para gerar filhos. Querido, você está numa casa paternal. Eu sei que os seus líderes falam muito sobre paternidade. Isso significa que aqui dentro dessa casa, se entendeu que fruto vem por algo que é transferido de uma geração a outra, e não por quantidade nem número. Entende? Então, fruto é algo que flui de uma pessoa para outra, é algo que você transfere, o legado que você transfere é espiritual. E esse legado espiritual se materializa nas coisas, nas obras que nós fazemos como cristãos. Então, o que você precisa entender é que você é um filho de Deus, sendo gerado segundo a natureza desse filho que é primogênito. Ele é primogênito porque outros filhos viriam depois dele. O plano da criação é que Jesus viesse para redimir a humanidade, então ele derramou o seu sangue, ele foi feito o sacrifício, o próprio Deus encarnou no corpo de um homem, veio, nasceu, viveu, pregou, fundou a igreja que nós conhecemos hoje como igreja. Ele fundou essa igreja através de 12 homens, através da sua própria vida. E hoje nós estamos aqui porque ele fez isso um dia, mas para que aqueles 12 homens que ele gerou como filhos pudessem continuar a obra que ele começou. E uma coisa engraçada e curiosa que ele diz é que nós faríamos obras maiores do que ele. Você está comigo ainda? Obras maiores do que ele fez. Agora, precisa de muita fé para a gente ver essas obras maiores do que ele fez. A razão pela qual Jesus falou isso, e eu creio particularmente, que é porque o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de muitos outros filhos. E que ele, sendo apenas um, numa esfera natural, nessa dispensação que ele veio como filho do homem, aqui na terra, ele poderia fazer algumas coisas de maneira limitada, porque ele era apenas um homem. Mas ele entendeu que ele podia transferir algo sobre alguém. E alguém poderia transferir sobre o outro, sobre o outro, e sobre o outro. E isso seria a nossa igreja que nós conhecemos hoje. Então, o que nós precisamos entender é que nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. E que existe uma ardente expectativa da criação, do mundo lá fora, dos homens e mulheres criados, da própria natureza, dos animais, da vegetação, da terra, do ecossistema. Há uma ardente expectativa da criação lá fora, esperando a nossa revelação. Esperando que os filhos maduros de Deus, de Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação, a aparição, a revelação dos filhos maduros de Deus. Esses filhos não são anjos, querido. Não vão aparecer umas outras pessoas que vieram do céu lá, Moisés vai descer de novo, João, e seja lá quem for, vai descer de novo e vai fazer alguma coisa. Não. Ele está esperando que essa igreja que ele fundou se levante no conhecimento de Deus. Essa é uma palavra que você precisa marcar hoje. Conhecimento de Deus. E, através desse conhecimento, você vai se tornando mais parecido com o filho primogênito, o primeiro dentro da criação. Amém? Você sabia que isso é para você e para mim? Você então se torna maduro, não é para você pregar aqui no púlpito da Poema. Você não vai amadurecendo para que você se torne famoso. Não é esse o motivo do amadurecimento. O motivo do amadurecimento do cristão é para que ele se torne parecido com Jesus. E à medida que ele vai se tornando mais e mais parecido, e eu preciso que você entenda que isso é um processo, não é um evento, não é simplesmente vir aos domingos no culto que vai fazer isso com você, mas isso também é parte. Não é ir a um congresso que vai fazer isso com você, mas isso também é parte. Mas você precisa entender que os seus 6 dias da sua semana são muito importantes para esse processo de amadurecimento, não apenas o dia de domingo, não apenas um dia na semana ou 3 dias do mês que você tira para ir num evento ou qualquer coisa do tipo, mas a maneira como você se postura, que você se comporta diante de Jesus todos os dias é que vai fazer diferença no seu amadurecimento com Ele. Agora, o seu amadurecimento com Jesus tem um propósito, e o propósito é que num determinado momento da nossa história, e eu, pelas escrituras, particularmente, creio que isso é breve, que não é algo que vai demorar muito. E é isso que nós precisamos trazer para o nosso contexto, que Jesus está às portas, Ele está prestes a vir. Eu não sei quanto tempo. A Bíblia não nos fala a respeito do dia nem a hora, mas nós podemos perceber pelo Espírito, baseado nos acontecimentos dessa terra, que Ele está terminando uma obra nessa terra. Ele está completando uma obra nessa terra. E a razão pela qual ele precisa terminar essa obra é porque ele quer se manifestar através de um povo. Amém? Você está comigo ainda? Ele precisa se, ele quer, é o desejo dele, se manifestar ou se revelar através de mim e de você. De nós aqui, pessoas comuns como nós. Pessoas que não têm talvez nenhuma credencial, pessoas que não têm nenhuma carteirinha para apresentar, pessoas que talvez não tenham um melhor currículo, pessoas que talvez não tenham a melhor escola, não teve a melhor criação segundo os padrões humanos. Porque o padrão é celestial, não é humano para isso. É uma cultura que é do céu, não é uma cultura do homem. Para que você se habilite a esse lugar de maturidade, você precisa de conhecer a cultura que vem dele. E você conhece a cultura que vem dele à medida que você conhece ele. E você abraça o relacionamento com ele. Agora, o motivo pelo qual você pode parar para perguntar a você mesmo em algum momento do seu, da sua análise das escrituras, quando nós precisamos analisar algumas coisas, porque elas nos fazem questionar. E perguntar para Deus é a melhor coisa do mundo. Não porque está acontecendo comigo isso. Mas o que você está fazendo? Entende? É o que você está fazendo. Não porque. Porque o porquê dele. Ele tem as razões dele. É muito melhor você entender o que do que você entender porquê. Agora, o que acontece é que se Jesus quisesse eliminar a maneira como nós vivemos nessa terra, por exemplo, Satanás e seus demônios, toda a corrupção do mundo, toda a doença do mundo, toda a pobreza, todo tipo de coisa que é ruim, que a gente olha e fala, nossa, isso precisa de restauração. Se ele quisesse eliminar, ele tinha feito como os judeus achavam que ele iria fazer, assumido um reinado nacionalista ou assumido o governo natural daquela época. Mas ele falou para os fariseus, quando interrogado, que o reino de Deus está dentro de nós. Não está aqui nem ali, não é possível você olhar para fora e você ver o reino de Deus. Porque tudo que você vê é um reino caído. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando Jesus tiver suficiente pessoas maduras, segundo a imagem dele, é esse tipo de maturidade que eu estou falando, pessoas que se entregaram ao relacionamento com eles, querido, eu preciso que você entenda que isso não é uma qualificação que você pode produzir pela sua própria força, mas é algo que ele faz, é algo que, à medida que você se entrega ao relacionamento pessoal com ele, ele começa a produzir esse tipo de maturidade na sua vida. Então, essa maturidade vem por relacionamento com Jesus, não com seu irmão. O seu irmão é fruto do relacionamento com Jesus. Mas o primeiro nível de relacionamento é com ele. Se ele quisesse acabar com todas essas coisas ruins do mundo, ele teria feito. Você concorda comigo? Se ele quisesse já ter aniquilado, né, colocado Satanás lá, seja lá onde ele vai ficar na eternidade, colocado os demônios lá, presos em algum lugar que eles não podem fazer mais nada, ou matado, eu não sei. Jesus já poderia ter feito isso, afinal de contas ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Deus, eles são um, eles são três, mas são um. Ele é o Criador de todas as coisas, ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento, da forma que ele quiser. Mas, querido, eu preciso que você abra os seus ouvidos hoje, em nome de Jesus. A razão pela qual o Senhor ainda nos mantém aqui é porque ele quer fazer essa obra de maturidade em você, em mim, nos seus filhos, em nós. Ele quer fazer uma obra em nós, ele quer produzir o caráter dele nas nossas vidas, para que no momento que nós estivermos prontos, Jesus vai voltar uma segunda vez e ele vai assumir o governo dessa terra. Ele vai assumir as coisas que hoje nós olhamos para elas e vemos como as coisas caídas. Agora, ele vai governar através da sua família. Vocês têm ouvido muito sobre família, carral aqui. Jesus tem a dele. Ele não vai governar através de uma denominação, de uma religião. Ele não vai governar através de um tipo de pessoa que carrega uma credencial humana. Ele vai se manifestar e governar nessa terra através de pessoas que se renderam de coração para Ele, que colocaram os seus corações nele. Então, você tem ouvido muito dessas coisas, eu sei, você já, talvez eu estou repetindo algumas coisas para você, mas nós precisamos nos habilitar para ser esse povo, amém? Precisa ser com a gente. Quando eu olho para os filhos manifestos de Deus, para os filhos maduros de Deus, eu falo, Jesus, eu quero ser esse. Eu quero ser esse filho que responde nesse nível. Eu quero te conhecer nesse nível que, Mateus capítulo 25, que eu seja 5 das virgens prudentes que entraram no casamento, e não 5 das imprudentes, que apesar de virgens, que apesar de crentes, talvez, a palavra certa é, apesar de ser noiva, apesar de ser alguém que conhece, num determinado nível, Jesus, que tinha falta de azeite nas suas lâmpadas, para poder manter aquilo que é a lâmpada do Senhor, que é o Espírito do homem. A lâmpada que fica acesa aqui dentro de nós é o Espírito do homem. O óleo fala do contínuo abastecimento desse relacionamento pelo Espírito de Deus. O contínuo abastecimento. Você já se abasteceu hoje? Vai se abastecer amanhã? Domingo é bom, porque a gente vem na igreja e abastece, né? Mas, e amanhã, cara, quando não tiver culto? E terça, e quarta, e quinta, tem GC, tem outras coisas para você fazer, eu sei. Quão suave e bom é a comunhão com os irmãos, é maravilhoso, mas e a comunhão com o amado? E a comunhão com Ele, que é o primeiro e maior mandamento dEle? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí eu vou lá e me prostro diante de Jesus e eu falo, Jesus, eu quero ser esse filho. Querido, não há nada de errado com isso. Eu não estou falando para você que eu já alcancei. Eu não estou falando para você que eu já estou maduro. Eu sou como você, cara. Eu tenho os mesmos sentimentos que você tem. Eu tenho os mesmos pensamentos que você tem. Nós estamos na terra, nós vivemos as coisas do mesmo jeito, sofremos as mesmas, tentações, as mesmas informações que a gente consome. Somos iguais, querido. Somos iguais. Graças a Deus, não é? Graças a Deus pela nossa igualdade. Somos iguais. Querido, você que está sentado aí hoje, você não é diferente de quem está aqui em cima, não. Sua responsabilidade não é menor. Porque nós somos um reino de sacerdotes. Nós fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Aquilo que Israel rejeitou é o que Deus está restaurando pelo Israel espiritual que somos eu e você. Israel rejeitou o sacerdócio, Deus teve que levantar Arão e os levitas. Mas Deus queria a nação toda de Israel como sacerdotes. Para quê? Para redimir a humanidade através da nação. O que Deus está fazendo com a igreja hoje é redimindo a humanidade. E o que muito nós vemos, às vezes, lá fora, é a igreja se misturando com a humanidade. E é isso que não pode acontecer. Porque mistura, né, o que Deus orientou Israel a fazer, que eles jamais poderiam ter relações, né, conjugal com outras nações, para gerar filhos, porque isso iria corromper. Querida, eu não estou falando de algo natural, estou falando de algo espiritual. A nossa mistura, muitas vezes, com o mundo, com a humanidade, é espiritual, porque nós deixamos os princípios de Deus de lado e assumimos um princípio que é do homem. Ah, tá legal, tranquilo, não tem problema, lá no meu trabalho é assim, na minha igreja é diferente. É tudo igual. Você é um sacerdote que você anda lá fora e aqui dentro com a mesma roupa. Não tem como vestir duas roupas. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que não há nada de errado com você querer ser parte dos filhos que vão restaurar essa terra com Jesus. Mas a restauração primeiro precisa acontecer dentro de nós. Ela não vai vir se a gente achar que é produzindo mais coisas para Deus. Porque se você produz mais coisas para Deus, mas a sua casa está desarrumada, cara, você está oferecendo fogo estranho. Entende? Se você não olha para dentro de si mesmo, não olha para aqui dentro, e olha o que, que é que eu preciso arrumar aqui dentro dessa casa. A minha casa é casa de oração. Aqui, ó. Essa aqui não é a casa de Deus, não, querido. Essa é a igreja Poema. Você é a casa de Deus. Nós somos os templos vivos. Jesus inaugurou um templo novo. O templo que não foi feito por mãos humanas, os templos vivos. Foi isso que ele inaugurou. E hoje eu e você precisamos cuidar bem desse templozinho lindo, maravilhoso. E eu não estou falando do seu exercício físico não, que é bom também, meu querido, mas eu estou falando do seu coração. Estou falando do que está dentro. Daquilo que parte de dentro para fora. Então eu falo para Jesus, eu quero fazer parte desse povo, eu quero ser esse filho manifesto. Ele fala, você tem que subir mais um nível, Gui. Gui, você precisa subir mais um nível do que você chegou. E às vezes, querido, nós nos acomodamos com o nível que nós estamos. Porque a revelação anterior, ela é muito boa para ser deixada de lado. A última revelação que nós recebemos é maravilhosa demais para a gente deixar ela para trás. E particularmente, a nossa família toda tem recebido uma revelação do Chu, cara. Uma coisa que a gente tem experimentado a presença de Deus. A gente tem experimentado milagres em vários níveis, prosperidade. Tem sido maravilhoso, mas eu quero falar para você hoje que existe um nível a mais para a sua vida. Eu estou te falando uma palavra de Deus para você hoje, querido, e você precisa ouvir isso. Há um nível a mais para a sua vida hoje. Até onde nós chegamos é bom, é maravilhoso, é fantástico, mas existe um nível a mais. E para um nível a mais é necessário de um novo sacrifício. É necessário um novo sacrifício, porque esse sacrifício vai matar um pouquinho mais de quem você é. Vai moer um pouquinho mais de quem você é. Você ainda está feliz comigo? Amém? E com Jesus? Mateus capítulo 7. A partir do verso 16, vamos lá. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz, diga comigo, faz, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Será que isso está falando de ímpios, querido? Será que ímpio entende o que é fazer milagre através da vida deles? Será que ímpio entende que é expulsar um demônio? Será que ímpios entendem o que é profetizar? E aí no verso 23 ele diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, diga comigo, prática, e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, nós já falamos que há uma grande diferença entre saber algo e se tornar aquilo que nós professamos. Saber o que a Bíblia diz é maravilhoso, é fantástico, mas se tornar aquilo que a Bíblia diz é uma coisa diferente. A gente não pode pegar apenas uma parte do Evangelho, que é aquilo que te trouxe até essa estação, até onde você chegou, De repente um shoo, uma revelação, uma coisa que você... Cara, que é maravilhoso, eu estou falando de coisas de Deus, tá? Coisas boas que nós recebemos de Deus, que Ele nos deu na última estação, nos últimos tempos. Mas nós não podemos pegar essas coisas maravilhosas, ficar parados nelas e excluir o restante da Escritura. E falar, bom, o restante que tem lá na Bíblia, algum momento eu vou alcançar isso, algum momento isso vai acontecer. A questão é que eu acredito, meu amado, e eu preciso que você ouça isso muito, é que santidade é um requerimento para que a glória de Deus venha. Santidade é um requerimento para que a glória de Deus venha. É necessário que você se santifique cada vez mais na sua vida. Porque santidade não é algo produzido. Porque aí é o fogo estranho que nós estamos falando. A questão é que santidade tem a ver com um Deus que é santo. Então vem por relacionamento. Agora, por relacionamento é que você acaba conhecendo aquilo que Jesus gosta. E por prática, você se torna aquilo que Ele gosta. Entende? Por relacionamento, você conhece Ele. Você ouve dEle. O que é relacionamento com Jesus? É o seu Mateus 6,6. É entrar no seu quarto e fechar a sua porta. E é ficar lá igual uma barata tonta, sem fazer nada e tal, viajando na maionese? Não. É adorar, entrar lá com uma postura de adorar Jesus. E de meditar nas Escrituras. De conhecer as Escrituras. Porque nós não vamos fazer parte, eu não vou querer ouvir isso jamais. Que nós somos a geração que não está aprovada por Deus por falta de conhecimento. Nós não somos essas pessoas, amém? Nós não vamos fazer parte daqueles que são desaprovados porque não têm conhecimento. Porque não entende o que está escrito nas Escrituras, porque não se dedica. Então, nós aprendemos o que Ele gosta por relacionamento. E nos tornamos o que Ele gosta pela prática. E o que Ele gosta é de santidade. Diga comigo, santidade. Isso é o que Jesus gosta. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo, então Ele gosta de santidade. Jesus não gosta de, sei lá, de só vinho e a gente ficar curtindo aquilo que Ele nos dá de graça. Que é quando Ele vem e Ele manifesta a presença dEle pela graça. A graça, ela custou demais para Ele. E ela veio de graça para você. Mas à medida que você assume essa graça para a sua vida... ela começa a ter um custo chamado santidade. Porque você só é participante da natureza de Deus se você se torna como Ele. Você entende? Você só participa de algo se você é da família. E você só é da família se você atender os requisitos que aquela família exige para que você entre nela. Querido, eu não estou falando do pecado que você deixou para trás no dia que Jesus te salvou. Isso é maravilhoso, Jesus, Ele continua fazendo isso. E quando a gente erra, e a gente confessa para Ele, e a gente reconhece o nosso erro, porque o problema da ausência de santidade é quando você continua errando, sabe que é um erro, não reconhece, não se arrepende, continua repetindo. Mas quando nós genuinamente nos arrependemos e não queremos mais... nós confessamos, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas. Ele é fiel e justo, Ele vai fazer isso por nós. Mas a questão é que existe, a partir do momento que você entra pela primeira porta chamada salvação, que existe várias outras portas que estão te levando para um lugar chamado perfeição. E para esse lugar chamado perfeição, você vai ter que trabalhar, cara. Você vai ter que trabalhar, não é na igreja, é em quem você é. Na sua natureza. Porque quem você é, se traduz no que você faz. Então, você precisa trabalhar nessa casa que se chama você, eu. Eu. Agora, quando nós falamos essas coisas, Nós vemos que no final, nós temos os seres viventes falando, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Agora, você crê que Jesus, quando Ele vier governar através de pessoas, não vai ser para as pessoas que estão clamando a mesma coisa? Agora, elas estão clamando aquilo que elas estão se tornando. Você entende? Não é da boca para fora, porque aí é aquele que ouve e não pratica, é o teórico. É o que ouve e não pratica. Quando nós estamos falando santo, 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 nós estamos lembrando dos pecados que nós deixamos, que são os grandes. Talvez, querido, hoje você não adultera, talvez você não mata, sei lá, talvez você não rouba, né? Você não rouba um carro aí, por aí, talvez você não faz nenhuma dessas coisas. Mas e as coisinhas pequenas que estão lá dentro de você, de mim, de nós? Estamos falando aqui de igual para igual. E as coisinhas pequenas? E os pormenores da nossa alma que estão lá dentro? Não sei, de repente um sentimento que você tem de olhar aquela foto indevida no Instagram que você não deveria ficar olhando. De repente, de ficar cobiçando alguma coisa que o seu irmão tem que você não tem porque você se desagrada da vida que Deus te deu. Eu não sei, talvez você tenha feito comentários destrutivos a respeito dos seus irmãos que não tem construído nada, edificado nada na vida de ninguém. Talvez você esteja procurando um casamento que a novela das oito propaga como o melhor casamento do mundo, e aí você olha para o seu e você acha que tem que ser o da novela das oito, e não o que Deus te deu. Jovens, adolescentes querendo namorar segundo os padrões humanos, olhando as pessoas pela aparência, esquecendo de que Deus mede o coração. Você acha mesmo que isso é viver uma vida de santidade? Ou será que esse Deus que é santo não vai nos chamar para esse lugar de maturidade, refinando cada uma dessas pequenas coisas? Querido, eu não estou falando aqui para você como alguém que está pregando para você nessa noite. Eu estou falando para você como alguém que está sendo afetado diretamente por isso que eu estou te falando. Porque a mensagem que eu estou transmitindo e transferindo sobre a sua vida hoje é a mensagem que Deus tem me confrontado com ela todos os dias. E aí? Vocês vão ser os filhos manifestos de Deus? Você crê mesmo que esse uios é verdade? Você crê que é isso, Guilherme? Você prega sobre isso? Você fala sobre isso? É isso mesmo? Eu vou requerer mais. Eu vou requerer mais de você, eu quero mais partes de você. Eu quero mais pedacinhos do seu caráter. Eu quero mais coisas que moram dentro de você. Eu quero um sacrifício novo, filho. Filha, eu quero um sacrifício novo. Eu quero que você reconheça quais são as pedrinhas de tropeço que estão sobre a sua vida hoje. Que estão te impedindo de chegar nesse lugar. Não são as grandes coisas, porque essas provavelmente você já abandonou. Mas são as pequenas. São aquelas que estão literalmente tocando dentro do seu coração o tempo inteiro. E você tem ouvido uma voz do Espírito falando, deixe isso para trás. Deixe isso para trás. Deixe isso para trás. Pare com isso. Porque quanto mais você se relaciona com Ele, mais você vai se parecendo com Ele. Mais da santidade dEle vem sobre a sua vida. Então eu estou falando sim das pequenas coisas, meu amado. Eu estou falando sim das pequenas coisas. Porque essas que são as perigosas. É nelas que mora um problema. Porque quando nós vamos crescendo em relacionamento com Jesus, nós vamos crescendo de glória em glória. Só que muitas vezes nós precisamos dar um passo para trás e se santificar. Dar um passo para trás e falar, eu preciso rever algumas coisas. Há coisas que eu sei que eu preciso rever. Eu sei que há coisas que eu preciso reconsiderar na minha vida. Que quando eu medito nas Escrituras, não estão segundo o padrão das Escrituras. E aí quando eu falo para Jesus, eu quero fazer parte desses filhos, eu recebo isso. Você precisa parar, dar um passo e se santificar. Davi foi um homem maravilhoso, não foi? Está comigo ainda? Davi foi um homem maravilhoso. Porque ele é a expressão da graça de Deus, né? Saul foi um cara que não tinha erro nem pecado, mas a rebeldia dele condenou a trajetória dele, a vida dele. Mas Davi era aquele chorão, né? Davi era uma expressão da graça de Deus. Ele errou feio, cara. Ele assassinou e adulterou. Duas coisas que provavelmente você nunca fez. Imagina. Ainda manda matar, pistoleiro, né, cara? O cara é terrível. Ainda manda matar, cara. Eu falo, quando eu olho aquilo, eu falo, Jesus, como? Mas um homem que foi recebido pelo Senhor, aceito. Um homem que Deus o recebeu. O que eu quero dizer para você é que quando Davi, em 2 Samuel, no capítulo 6, quando Davi, ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, e a arca fala literalmente da presença dele, vamos abrir lá 2 Samuel, no capítulo 6. Quando ele está trazendo a arca, novamente, ele agora é o rei, assumiu a sua posição lá em Jerusalém. Você sabe que a arca de Deus era a própria presença de Deus? Amém? A arca no Antigo Testamento era um símbolo, era literalmente onde Deus se manifestava. Era necessária a arca para que Deus pudesse se manifestar ali. Então, Davi lá no seu intuito maravilhoso, no seu intuito de Deus, não tinha nada de errado com isso, ou melhor, era algo nobre. Davi teve um sentimento e um coração nobre de vou trazer a arca de volta para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus, a presença de Deus está aqui. Vamos lá, gente. Sou rei, agora essa nação toda vai servir ao Senhor. Aleluia. O que acontece é que Davi, ele comete um erro, um engano. E esse engano dele gerou uma morte. Porque em 2 Samuel, capítulo 6, no verso 6, Davi está lá liderando essa arca de volta para a cidade dele, onde ele armou uma tenda para essa arca. E um tal de Uzá, que era um X, um cara lá, estava do lado do carro de boi com outras pessoas, né? Eu vou para casa, agora eu vou, lararara, né? Estava lá, de boa na lagoa. E aí a arca em cima dos carros de boi. Quando o boi tropeça e o carro dá uma tropeçada, a arca vai cair. E o Zac, que ele faz, bonitão, segura. O cara é abençoado, segurou a arca de Deus, vai que quebra, né? Meu Deus, o que ia acontecer com a nação? Vai que quebra a arca, mas, cara, ele morre na hora. E quem matou ele foi Deus. Deus matou o Zac. Agora, usar, no original, significa força. Força do homem. Porque Davi errou no ponto de que ele não leu nas Escrituras, em 1 Crônicas 15, 2, fala depois que ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Então, depois que esse fato aconteceu, e a arca, depois acabou, essa situação aconteceu e acabou matando Uzá, é que Davi se tocou, ele ficou triste, ele se tocou que a arca, ele foi ler, foi consultar, e ele viu que a arca só poderia ser levada pelos levitas. Agora, você e eu sabemos que os levitas era o povo eleito de Deus, amém? Eles eram os sacerdotes eleitos pelo Senhor, foram eles, quando Israel rejeitou ser uma nação sacerdotal, Deus colocou os levitas como a tribo sacerdotal. Então, entenda bem isso. Eles eram os caras que tinham o relacionamento com Deus. Então, Deus elegeu os levitas, separou os levitas, para que eles então pudessem se santificar para Deus. Você entende qual é o processo, querido? Deus primeiro nos elege, fomos eleitos por Ele, para sermos filhos dEle. Aí Ele nos separa do mundo, e agora Ele quer que nós nos santifiquemos para Ele. Quando Davi percebeu isso, ele falou, poxa vida, agora então eu vou pedir para os levitas trazerem a arca, e foi o que eles fizeram. Um pouco à frente, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 3, diz, quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Então assim, depois que a casa saiu lá de Obed-Edom, a arca saiu lá da casa de Obed-Edom e estava vindo de volta para Jerusalém, ele entendeu que os levitas precisavam, tinha que ser os levitas, porque para carregar a glória de Deus não pode ser qualquer um. Para carregar a glória de Deus não é possível que você faça na sua própria força. Não tem a ver com a sua habilidade. Não é o que você pode produzir em si mesmo, mas é o quanto você se rende para Ele. Porque Ele que faz tudo em todos. Então, o que aconteceu é que agora os levitas estão com a arca nos seus ombros, porque essa era o que a lei determinava, que os levitas carregassem a arca nos seus ombros para qualquer lugar que a arca precisasse ir. Você consegue entender que a arca fala da glória de Deus? Apenas os levitas podiam carregar, e tem que ser aqui, cara. Tem que ser aqui. Não é algo que você carrega numa bolsa. A glória de Deus não é algo que você carrega num carro que pode transportar para você. A glória de Deus não é carregada ou ela não se manifesta nessa casa aqui, nessas paredes. Ela se manifesta aqui, ó. Ela se manifesta aí, na sua vida, nos seus ombros. E o que acontece é que agora Davi, entendendo tudo isso, ele precisava sacrificar. A cada 6 passos que eles davam, 6 passos, eles sacrificavam. Sabe por quê? Porque ele estava falando, Deus, eu sou um horrível, um coisa, como um pastor disse esse dia. Eu sou um coisa. Eu preciso trazer a sua arca, mas eu preciso a cada 6 passos que eu dou, 6 fala do número do homem, 6 fala do homem caído, fala de Satanás. A cada 6 passos eu vou me sacrificar para que eu dê o 7º passo que fala de inteireza e perfeição. A cada 6 passos trazendo a glória de Deus, e é isso que eu preciso que você entenda, porque nós estamos carregando a glória de Deus aqui. Nós somos o povo que está literalmente carregando. Nós somos o Romanos 8:19, amém? Os filhos manifestos de Deus, é com a gente que isso tem que acontecer. Eu preciso que isso aconteça com você e comigo. É importante demais para Ele que nós sejamos essas pessoas. Então nós estamos carregando a glória dEle. Nós recebemos uma revelação fresca numa estação passada, nos meses atrás, talvez nos anos atrás. Mas chega um ponto que nós precisamos parar no 6º passo, antes de começar o tempo que é o 7º, da perfeição, que é o da promoção, que é onde nós estamos prontos, completos, e precisamos oferecer um sacrifício para Ele, cara. Precisamos entregar algo de nós que não está funcionando muito bem. Davi reconheceu que ele falhou quando Uzá morreu, ele ficou triste porque a ordem foi dele. Quantos mais precisam morrer por causa das nossas imperfeições? Quantos mais precisam, como Uzá, porque eles tinham a força neles mesmos e eles não sabiam que eles precisavam da força do Senhor, precisam morrer porque nós não fomos sacerdotes suficientes para falar para eles porque a nossa vida não exemplificava isso. Quantos nós vamos ver morrer? Nós não podemos carregar sangue nas nossas mãos, e Davi sentiu isso. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Fui eu que falei para ele levar essa arca desse jeito. Fui eu que não entendi as coisas. Então agora, à medida que eu carrego a arca de volta para a minha cidade, à medida que eu trago a arca de volta para a minha própria vida, a presença de Deus sobre mim, eu vou sacrificar algo para Ele. Eu vou sacrificar a minha humanidade. Eu vou sacrificar uma impureza. Eu vou sacrificar algo que está errado em mim. Algo que eu identifico como um pecado. Para que eu possa andar com Deus que é santo. Para que eu possa cada dia conhecer mais esse Deus que é santo e viver a glória dele nos meus ombros todos os dias. Amado, eu sei que essa não é uma palavra chu, mas é o maior chu que você pode ouvir para a sua próxima estação. Eu te digo que essa é a maior coisa que você pode fazer por si mesmo para a sua próxima estação. Há algo que Deus está requerendo dentro de você. Há algo que está aí dentro de você que você já sabe, cara, que Ele está te pedindo. Há coisas ocultas, fechadinhas, bonitinhas. Só você sabe, Ele. Só você. E Ele não quer te expor. Sabe por quê? Se Ele expusesse nós a nós mesmos, pelo amor de Deus, a gente ia se odiar. A gente não ia se amar. Então só Ele conhece os nossos corações. E isso é maravilhoso. Para que nós entremos nessa próxima estação, há algo fresco para Deus derramar. Há algo fresco. Lá em Mateus 7, como nós lemos, o que Ele está dizendo é que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. É uma questão de praticar. Você entende? Você já sabe dessas coisas que nós temos falado nas Escrituras. Querido, você sabe o que é um pecado. Você sabe o que é uma coisa que você não deveria fazer. Você sabe quais são essas coisas. Mas agora precisamos pôr em prática. As grandes e as pequenas. Aquelas que nós já sabemos tanto que a Bíblia fala a respeito, mas quando você olha, você meio passa rápido naquele texto. Porque você não está valorizando ainda. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você entende? A geração que faz. Eu não quero padecer por falta de conhecimento, eu quero ser a geração que faz. A geração que ouviu e fez. A geração que leu e fez. Que não está tentando seguir uma modinha dos padrões do mundo. Porque, cara, você precisa dar graças a Deus hoje, que se você faz parte dessa família, pelas coisas religiosas que deixamos para trás. É maravilhoso. Foi uma grande revelação. Mas agora você está precisando de uma nova. Você está precisando de uma nova. E a nova revelação que você precisa é: santifique-se a si mesmo. Santifique-se a si mesmo. Eu preciso fazer isso comigo mesmo. Nós, como os filhos que queremos ser os maduros de Deus, precisamos fazer isso por nós mesmos. Ninguém vai santificar você a não ser você mesmo, se relacionando com Deus que é santo. 2 Pedro 1:3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Você está chamado como sacerdote para carregar uma glória. Você entende? Há uma glória que nós precisamos carregar. Ele quer que nós carreguemos a glória dele nos nossos ombros. E no verso 4 ele continua dizendo: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Querido, você entende que quer participar de quem Deus é, não é do que Ele tem. Natureza fala de quem Ele é. Então nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Quem carrega a sua glória, se torna como Ele é. A glória pressiona você para baixo, que é para você lembrar que você é homem e que você precisa de santidade. Entende? O cabode de Deus, ele fica te... Você é homem, então você precisa se abaixar diante da glória de Deus. Essa glória vem para que você se torne coparticipante de quem Ele é, da natureza dEle. E Ele continua dizendo, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Cara, é um requerimento básico. Básico. É um requerimento básico. Eu não posso falar de coisas altas se eu não estou cumprindo as básicas. É um requerimento básico. Se você não se livrou das paixões do mundo. O requerimento para participar da natureza, carregar a glória, é... se livre da corrupção que há nas paixões do mundo. Se livre. Isso é uma obra que nós precisamos fazer. Se livrar das coisas do mundo. Jesus já te resgatou, é por isso que você está aqui dentro, amado. Você não veio aqui para receber algo, você veio para entregar algo que Ele já te entregou. A vida dEle e te trouxe aqui até hoje. Agora é a sua vez de entregar algo. É a nossa vez. Somos nós que precisamos entregar algo para Ele agora. Para que nós possamos participar da natureza dEle, carregar essa glória e poder falar. Somos os filhos manifestos de Deus. Um dia, podemos falar, Ele está vindo, eu estou vendo. E quando Ele vier, Ele vai pegar esse grupo de pessoas, Ele vai reinar. Junto com eles. Apocalipse capítulo 3. E aquele que vencer a apatia de Laodiceia, a igreja que é rica e não tem nada. Aquele que vencer a apatia dos dias de hoje, que é essa apatia, é a apatia de não continuar praticando, de parar no primeiro nível, que foi me livrei dos grandes pecados, agora o restante deixa eu carregar até o dia que o Senhor voltar. Não. Você vai se livrar deles até o dia que Ele voltar. É isso que eu e você vamos fazer. Nós vamos nos livrar de toda a impureza das nossas vidas até o dia que Ele voltar. Porque o dia que Ele voltar, Ele só vai reinar junto com a gente. Ele não vai limpar ninguém. Porque a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Esse fogo não está falando de inferno, está falando de purificação. Você não precisa, cara, de mais uma purificação, de mais uma. Quando Jesus voltar, estaremos prontos em nome de Jesus. Não vamos precisar de mais fogo. Já temos sido consumidos pelo fogo. O fogo está mudando a nossa natureza segundo a imagem dele. Mas nós vamos nos livrar de toda impureza e pecado até a vinda dele. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Coloque seus olhos em Jesus. Ah, maravilhoso, Jesus, lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Lindo, 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 maravilhoso. Olha para dentro de você. Não ignore aquilo que você precisa. Sair por essa porta hoje e começar a praticar, fazer. Esse é o seu momento. Esse é o momento para você agora identificar dentro do seu coração o que é que está errado. É o momento que o Espírito Santo vai te mostrar algumas coisas. O que é que está errado? O que é que está errado? Qual é o pecado, talvez, que você esteja cometendo? Qual é aquela outra coisa que Ele está te pedindo para deixar para trás já há tanto tempo e você tem se apegado a ela? Olha, feche seus olhos, coloque seus olhos em Jesus. Aleluia, isso. Fala com Ele aí na sua intimidade, porque isso é um relacionamento, querido. Fala com Ele na sua intimidade. Fala aí para Ele: olha, Jesus, eu quero sim. Eu quero pela fé acessar esse lugar que eu ouvi nessa noite. Eu quero ser esse filho maduro. Fala para Ele que você quer ser. Junte-se comigo nisso. Junte-se comigo nesse propósito. Fala: eu quero ser esse filho maduro. Nós queremos, Jesus, estamos aqui diante do Senhor. E eu sei que vai exigir mais de nós, mais do que temos feito até agora, mais de quem temos sido até agora. A mais. Mas não há mais sem um nível a mais de santificação. Há mais de Deus para a sua vida, mas é necessário mais santificação da sua parte. Que você entregue mais áreas. A mais. Há mais áreas da sua vida para serem entregues nessa noite. Há mais áreas do seu coração para serem entregues nessa noite. A mais. E a mais. Vai, entrega. Entrega agora que você sabe. Vai, entrega agora, entrega. Entrega tudo, cara. Entrega tudo, não retém não. Há mais de Deus, mas Ele exige mais de você nessa noite. Há um avivamento por vir, mas a sua casa tem que estar firmada na rocha. Ei, há mais. Entrega de verdade. Entrega de verdade, que não é agora só não. É quando você sair por essa porta. É quando você sair lá fora. Você vai mudar. Você vai fazer diferente. Você não vai continuar mais sendo a mesma pessoa. Você vai rejeitar ser a mesma pessoa.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.